Já tava esquecendo de gravar a reunião.
Sim, também. Então, pessoal, para quem não sabe, a reunião está sendo gravada, ok? Para futuras, caso, né, vocês queiram assistir novamente, ou para outras pessoas poderem assistir também que não puderam comparecer aqui hoje. A gente tem alguns feedbacks, então a gente tem em prática hoje. E outra coisa é a gente vai passar instruções para você em referente ao dia de hoje. Hoje vai ser um dia bem diferente do de ontem. Hoje a gente vai mais bater um papo em relação a isso. A gente não vai ser tão maçante no quesito de conteúdo. Então a gente vai ser mais um bate-papo mesmo. Quem quiser, né, falar alguma coisa, tem a opção de levantar a mãozinha aqui na parte inferior direita. Então é só vocês apertarem que a gente e autoriza vocês, ok? Outra coisa é de que os microfones estejam fechados durante a apresentação do conteúdo, para que não ocorra na comunicação. Por mais é isso, a gente vai começar a nossa reunião de hoje. E sejam muito bem-vindos. E é isso. Kaique.
É, tá bom então. Então, quem estava presente na reunião de ontem sobre gravidez já sabe que nós somos, né? Eu, a Gabriela e o Carlos. Assim, bem rápido, para quem não conhece a gente, eu sou Kaique, eu sou de Minas Gerais, uma cidade de Araújos. Eu tenho 15 anos, estou no segundo ano de ensino médio, sou escola pública e, né, eu sou da equipe do Motive Edu, dessa reunião.
Então, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Carlos, eu sou de aqui de Betim, Minas Gerais. Eu tenho 18 anos também, eu fui, né, aluno de escola pública durante toda a minha vida. E eu sou integrante também do grupo Motivo Edu, e o Motivo Edu tem a missão de, através de discussões, trazer o tema evasão escolar sobre diversos pontos de vista. Hoje a gente tem aqui como nossa convidada também, né, a Natália, ela é minha professora de sociologia. Também tem a Sara Cristine, que eu fiquei sabendo agora há pouco, que ela também já fez algum trabalho sobre essa questão da nação, preconceito. Então, sejam todos bem-vindos e espero que vocês gostem. Gabi.
Oi, gente, eu sou a Gabriela, mas podem me chamar de Gabi. Eu tenho 16 anos, estou no segundo ano do ensino médio, sou de BH, Minas Gerais. O Motivo Edu tem esse nosso foco que o Carlos falou, que é motivar outros alunos, ajudar eles nessa questão de evasão escolar. E a gente queria muito, vou fazer um pedido aqui para vocês, em nome do grupo, que vocês passassem as informações que vocês recebem aqui para frente, porque se uma pessoa aqui ajudar a outra, vai fazer a diferença e vai mudar a educação brasileira. Isso faz muita diferença. Eu conto falar para vocês que antes não fazia, eu nunca fiz muita questão da escola justamente por isso, porque não tinha muito interesse, não era uma coisa legal. E o projeto que a gente faz parte, o principal disso tudo, mudou uma coisa dentro de mim. E o nosso objetivo é fazer isso com vocês também. Fazer com que vocês engajem nesse projeto, nessa ideia e ajudem outros alunos de escola pública que passam por esses problemas.
Boa, Gabi. Então, como a gente está combatendo a evasão escolar, né? A Gabi vai falar um pouquinho para vocês sobre a evasão escolar no Brasil atualmente, que vem aumentando a cada dia mais. Então, Gabi.
Olha, gente, eu vou trazer um dado do IBGE, mas vou falar um pouco do que é a nossa realidade, né? Do que a gente vive. Quando a gente decidiu fazer esse projeto, a gente fez criar essa ideia, enfim, a gente fez pesquisas com alunos que a gente conhece, com amigos nossos, com pessoas que a gente sabe que evadiu da escola ou que teve algum problema em relação à escola, de pensar em desistir. E a gente viu que muita gente desiste por conta do preconceito, por conta da gravidez e por conta mesmo de ter que parar de estudar para ir trabalhar, porque infelizmente essa é a nossa realidade, né? De escola pública, de periferia, que é ver alunos da nossa idade, pessoas da nossa idade tendo que parar de estudar para ir trabalhar. Vou contar uma coisa aqui para vocês rapidinho do que está vivendo comigo agora, em questão desses da aula online, AD, enfim. Tem um colega meu que ele pediu para eu fazer os pets dele da escola, porque ele não tem tempo. Ele trabalha o dia inteiro. Ele falou que se eu não tivesse ajudando ele a fazer essas questões, ele provavelmente evadiria da escola. Ele nunca mais ia voltar a estudar, porque ele já tem filho, vai ter um filho no caso, tem que trabalhar para ajudar a mãe, tem que trabalhar para sustentar, enfim. O IBGE fez uma pesquisa 8 meses atrás, essa pesquisa saiu 8 meses atrás, que a cada 50 milhões de pessoas da idade entre 14 e 29 anos, 10 milhões param de estudar e nunca mais voltam. Isso no ensino fundamental. Eu não consegui achar um dado assim, muito específico sobre o ensino médio. Mas, gente, isso é muita pessoa. Aqui na minha cidade, né, em BH, nossas salas de aula normalmente têm 30, 40 pessoas. Imagina você juntar duas salas, ter 50 pessoas, e delas, 10 nunca mais voltar a estudar. E sendo que você poderia fazer diferença na vida daquela pessoa e fazer ela voltar a estudar ou pensar em não desistir. Pensa nisso, gente, por favor, porque o nosso objetivo é esse e a gente quer muito a ajuda de vocês para isso.
Boa, Gabi. Agora o Kaique, ele vai falar um pouquinho para vocês a introdução do tema de hoje, que é discriminação, preconceito e o bullying durante a fase escolar. Kaique.
Obrigado, Carlos. Pessoal, só uma coisa, só um adendo antes de começar a falar. Eu coloquei no chat agora o link do formulário de inscrição. Quem já preencheu, ignora essa mensagem. Porque quem não preencheu, é importante preencher para a gente poder computar quem participou, tá bom? E também para poder, depois de não acabar, enviar um outro formulário de avaliação, para vocês avaliarem, dar um feedback para essa aula. Ok, já está no chat. Então, eu vou começar a introduzir basicamente o preconceito, a discriminação, racismo, bullying, e conciliar com a evasão escolar. A Gabriela já deu uma explicação da evasão escolar, a nossa realidade e tudo. E só puxando também o que ela falou, sim, eu também, infelizmente, eu conheço pessoas que evadiram a escola também. Na minha sala, eu acho que, na minha sala também tem 37 alunos, é uma sala grande. E olha que eu sou de uma cidade bem pequena, tem 15 mil habitantes aqui, em Araújos. Eu conheço dois alunos que evadiram a escola. Eu conheço, mas acho que foram mais da minha sala, porque teve a pandemia no passado, eu me distanciei deles, então não estou tendo mais notícias deles, infelizmente. Um deles, eu tive a notícia, eu fiquei sabendo, ainda bem, graças a Deus, que ele vai voltar para a escola. Ele evadiu, só que ele pretende voltar para a escola. Graças a Deus. E o outro, ele evadiu e não voltou. Ele não voltou, infelizmente. Ele continuou. Ele largou a escola, a princípio, para trabalhar também, né? Que tem esse problema. Tá, então sem mais delongas, vou começar o assunto. Então, gente, assim, a gente pensa assim, né? Ah, preconceito, racismo, bullying, são sinônimos. São sinônimos. Só que, tipo assim, tem diferença. Principalmente quando a gente fala, tipo, preconceito e discriminação. Para nós, tipo assim, é um sinônimo. Praticamente a mesma coisa. Só que tem sutis diferenças. Existem diferenças entre eles. Por exemplo, o preconceito. A definição de preconceito, o próprio nome diz, preconceito. Ele é um preconceito que uma pessoa tem sobre outra. O preconceito é uma opinião feita de forma superficial, sabe? Em relação a uma pessoa ou um grupo. Assim, ela não é, importante lembrar, ela não é baseada numa experiência real ou na razão. Ela é simplesmente um preconceito sobre alguém que uma pessoa tem. Entendeu? A discriminação, ela é praticamente isso, ela vem do preconceito. Só que a discriminação, ela é a ação. O preconceito, ele é a ideia, sabe? Ele é a ideia que você tem. A discriminação, ela é a ação daquela ideia. O preconceito, ele leva à discriminação. A discriminação, ela é a ação, é o ato de você discriminar. Ela se refere, então, à discriminação, ao tratamento injusto ou negativo de uma pessoa. Então, tipo, é uma pessoa que trata uma pessoa, outra pessoa de jeito negativo ou injusto. Por ela de X motivos, N motivos. Por ela pertencer a um certo grupo, como alguma etnia, alguma idade, algum gênero. Tipo, aí a gente fala, né? Ah, é uma ação. Mas como assim ação? discriminar, tipo assim, a discriminação, ela tem vários tipos de ação. O racismo é uma, porque o racismo ele vem da discriminação, porque ele é a ação de praticar a discriminação. O racismo ele é uma discriminação. Aí o racismo, ele, né, gente, entrando no racismo, ele é a crença de que um membro de uma etnia possui características, habilidades ou qualidades específicas que são daquela etnia. Então, tipo assim, é quando alguém, um grupo acredita que possui características únicas, inexoráveis, que só esse grupo tem, ninguém mais tem. E aí, portanto, na cabeça desse grupo, ele é superior a outras etnias, a outros grupos. Esse é o racismo. O bullying, já o bullying, ele é um pouco diferente dos demais, porque ele, né, é uma palavra em inglês, né, gente, ele é estrangeirismo, né, ela significa que é o ato da agressão e da intimidação repetitivos, é algo que se repete durante o tempo, entendeu? Não é tipo, o racismo, ele pode ser praticado, mas só, por exemplo, uma vez só. O bullying já é uma agressão, uma intimidação, agressão verbal, física, moral, financeira, tudo é repetitiva. E ela geralmente é praticada contra um indivíduo que não é aceito por outro grupo. Geralmente na escola, principalmente na escola que o bullying ele é praticado, principalmente. E podem ser em forma de agressão verbal, física e psicológica, que podem humilhar, intimidar e traumatizar a vítima. E, por incrível que pareça, as discussões sobre bullying são recentes, elas não são antigas. Só agora, mais para agora, é que as discussões sobre o bullying estão sendo mais levadas a sérias, mais levadas a sério. Então, é tipo assim, o bullying, apesar de ser bem presente, ele só está sendo levado a sério, realmente, com discussões ativas, agora. E a gente tende a achar que quem pratica o bullying é sempre o mal, o injusto, é aquele que é ruim, ele é sempre rotulado como ruim. Isso é verdade? É, né? Porque nada justifica isso. Só que a gente também tem que levar em conta que aquela pessoa que ela bulina, né? Acabei de criar, nem sei se existe esse verbo, bulinar. Ela geralmente, quem pratica o bullying com uma determinada pessoa, o que levou ela a praticar o bullying podem ser coisas simples até coisas complexas. Porque tudo depende do comportamento do agressor. E que, tipo, muitas vezes são jovens que passam por problemas psicológicos, ou que sofreram ou sofrem agressões no ambiente familiar e na própria escola. E eles tentam transferir os traumas, aquela raiva, aquela raiva acumulada, né, que veio daqueles incidentes, não sei, abuso psicológico, qualquer problema pessoal pode gerar isso. Ele tenta desviar. E ele tenta, como que fala, descontar isso, os seus traumas, através da agressividade com um grupo, uma pessoa. Que, por exemplo, geralmente são pessoas que não têm a capacidade de se defender. Aqueles que sofrem bullying, geralmente são pessoas que não têm a capacidade de se defender da ação, da prática. E é isso. Basicamente, essa é a diferença entre bullying, né? Bullying, preconceito, discriminação, racismo. E agora, o que isso tem a ver com evasão escolar? Que é o ponto. O que que isso tem a, qual que tem a ver, né? Isso tudo com evasão escolar. Antes de falar disso, eu, particularmente eu nunca sofri um bullying muito sério. Mas, por exemplo, eu sou do segundo ano do ensino médio. Quando eu era do sétimo, não, mais pro sexto, sexto, sétimo, o pessoal da minha sala me zoava muito. Por quê? Porque eu era menor, eu era mais baixo que a média. E aí eles me usavam muito, e era repetitivo mesmo. Só que alguns eram brincadeira e outros não. E eu lembro que tinha uma pessoa que praticava comigo que eu sei, eu não sentia raiva da pessoa, porque eu sabia que essa pessoa sofria bullying. Porque ela também sofria bullying. Quem pratica o bullying, com certeza já sofreu bullying. Com grande chance já sofreu bullying antes. E tá descontando aquela raiva, aquele acúmulo de ódio, desconfiança, de insegurança em outras pessoas através da agressividade. Eu já sofri isso, infelizmente. Mas, graças a Deus, já acabou isso. E, basicamente, a relação que tudo isso tem com a evasão escolar é que, como a Gabriela falou, a evasão escolar, ela, assim, N motivos podem levar o aluno a evadir a escola. Como ela falou, né, engravidar, aquela questão de não estar conseguindo arcar com essa carga horária de atividades, a vontade de trabalhar, a falta de interesse, que é um dos principais motivos que fazem um aluno evadir a escola. E o bullying, o preconceito, a discriminação, racismo, etc., eles podem acarretar, acelerar ou até mesmo finalizar, realmente efetivar o ato de evadir a escola. Pensa a situação, o cenário. Tem um aluno que já tem falta de interesse. Ele não tem interesse, ele não se sente valorizado pelo sistema. Ele acha que o sistema tradicional de ensino não valoriza ele, que ele está avaliando o aluno por notas e não por quem o aluno realmente é. Aí pensa, esse aluno, ele não tem a capacidade, não teria ou não tem a capacidade de se defender de um grupo que fosse atacar ele. E aí vai, ele começa a sofrer bullying por algum motivo. Imagina a situação, essa pessoa já tem o um problema de falta de interesse. O problema dele sofrer bullying, preconceito, esse tipo de coisa, vai acarretar, só vai acelerar o processo, só vai fazer ele ter mais vontade ou até mesmo necessidade de evadir a escola, porque ele não está mais aguentando aquele inferno que está vivendo na escola. E, infelizmente, provavelmente vocês sabem, isso é presente nas escolas brasileiras. Quem é que nunca viu um filme, quem é que nunca viu um filme americano, em que geralmente tem uma pessoa, um menino ou menina, que não consegue defender e ele é bullyingado sempre. Quem nunca viu um filme americano que fala isso, que atira a primeira pedra? Porque, realmente, eu já vi vários. Desse jeito, tudo isso que eu falei, pode e faz. Acarreta, acelera e agrava. Infelizmente, agrava o problema de evasão escolar. Que, sinceramente, na minha opinião, é um dos maiores problemas, devia ser prioridade do governo atual, tratar desse problema de evasão escolar. Porque a evasão escolar não tem um efeito só agora, um efeito de curto prazo. Por exemplo, ah, o aluno evadiu a escola. Tá, ele evadiu a escola, pronto. Não. Porque evadir a escola vai ter um impacto direto, não é indireto, indireto e indireto, os dois. Direto no futuro. Porque quando você evade a escola, quer dizer que a qualidade do ensino está ruim. Isso pode fazer com que a oferta, tipo, por exemplo, que eu já vi isso, já vi em estudos falando sobre isso, é que isso pode acabar prejudicando a qualidade da mão de obra, certo? Do profissionalismo no Brasil. É basicamente dessa maneira, acho que eu falei demais, que a discriminação, preconceito, racismo, bullying, eles podem acarretar, podem acelerar o problema da evasão escolar. Infelizmente, desse jeito.
Boa, Kaique. E o Kaique citou, né, a ida dele. E eu, né, eu sou um jovem, eu sou negro, eu sou LGBT. E já sofri muito, muito, muito por isso. Durante minha fase escolar inteira, eu fui discriminado, eu sofri bullying, eu sofri racismo, sofri homofobia. E fico muito triste por isso, em saber que o Brasil, pleno século XXI, ainda exista isso. Nós, negros LGBTs, temos que lutar contra e fazer a diferença. Porque é inadmissível que, em pleno século XXI, pessoas tão fúteis tenham esse pensamento. E, tipo, cara, a gente precisa lutar contra isso. Você não se adequa a algum tipo de discriminação, bullying. Mesmo que você não sofra, lute. A gente precisa de ajuda. A gente precisa de vocês. E a gente precisa fazer acontecer. Gabriela?
Bom, eu vou contar um pouco do que já aconteceu comigo na escola em relação a isso também. Enfim, sobre essa questão. Porque eu sempre fui uma criança acima do peso, uma criança um pouco mais gordinha. Eu cresci agora, eu desenvolvi agora, mas antes eu era bem baixinha. E sempre eu sofria bullying por isso. Gente, eu já escutei de tudo que vocês pensarem dentro da escola. E isso me prejudica até hoje, porque eu tenho um problema de autoestima. Eita! Problema de autoestima, problemas de me aceitar, de usar uma roupa que eu me sinta confortável por conta disso. Mesmo hoje, eu não estando acima do peso, eu tenho uma neura, tipo, muito grande com isso, com medo das pessoas me olharem, me julgarem. E também eu sempre gostei de me vestir, não vou dizer igual homem, porque para mim isso não existe. Mas eu sempre gostei mais de usar moletom, calça larga, Tipo, umas coisas mais assim, sabe? Mais confortáveis. E sempre me julgavam por isso. Era sempre aquela coisa machista, sabe? De, ai, nossa, você parece sapatão. Nossa, você parece homem desse jeito. Tipo, e eu parei de usar essas roupas também, que eu me sinto confortável por conta disso. Então, vou pedir uma coisa para vocês. Quando vocês forem falar alguma coisa para alguém, tomem muito cuidado com o que vocês vão falar. Principalmente se vocês não conhecem a pessoa, porque isso pode machucar ela pro resto da vida. Isso vai gerar consequência nela de anos e anos e anos e anos. Eu tenho 16 hoje. Eu escutava isso quando eu tinha 5, 4 anos, 10 anos, até pouco tempo eu escutava, até eu desenvolver e emagrecer, eu escutava isso de preconceitos, enfim, e isso acabou me machucando bastante. Eu vou assumir, né, que eu já fiz bullying com outras pessoas justamente por isso, porque eles me machucavam e a forma que eu tinha de me defender era machucando eles também. Então, se eu vi alguma coisa neles, eu julgava igual eles me julgavam. Eu meio que criei essa barreira, sabe? De atacar outras pessoas para me sentir protegida e não me sentir sozinha. Depois que eu entendi que isso era errado, gente, eu cheguei para todas as pessoas que eu fiz isso e pedi desculpa. Porque eu sei que eu posso ter machucado e eu posso ter gerado um problema nela que ela vai carregar isso para sempre, dentro dela. Igual o Kaique falou, por conta dele ser menor, ter uma estatura menor. Eu zoava outras pessoas também, principalmente meninos. E fazia bullying com isso. E eu sei que isso machuca. Então, por favor, gente, não façam isso. Não cheguem para as pessoas e julguem elas pela coisa que for, nem que seja pela roupa que ela tá usando. Não façam isso, porque vai machucar para sempre aquela pessoa. Eu queria saber se alguém se sentir confortável ou quiser falar ou mandar no chat alguma história que vocês queiram compartilhar, alguma coisa do tipo. Contar pra gente um pouco. Joyce, pode falar.
Olá. Então, minha história no caso é mais quando eu era pequena também, no ensino fundamental. O Carlos mesmo, ele é uma pessoa que é uma prova viva, porque era um dos meus únicos amigos quando eu estava na escola, que eu sofria muito bullying e muito preconceito, porque eu também não sou nenhuma menina branquinha por aí, né, gente? Eu sou negra também. Mas claro, claro. E tipo, as pessoas zoavam pela cor da minha pele, ou então porque eu era magra demais. E isso magoava muito, tipo, machucava muito mesmo. Até pouco tempo que eu mudei de país, eu morava em Minas Gerais, agora eu tô morando em Portugal. Também sofri bastante bullying, mas nesse caso já não era porque eu era magrela, e sim porque eu era mais gordinha. Tinha cortado o cabelo, então eu ficava parecendo meio que um menino também, por usar roupas largas, assim como a Gabriela disse. E, cara, isso magoou muito, muito, muito mesmo. Eu cheguei para o hospital porque eu não aguentava mais de tantas pessoas que ficavam me julgando e não tentavam nem me conhecer. Então eu simplesmente larguei tudo que eles estavam falando para lá e comecei a cuidar mais de mim, mais do meu psicológico. Pensei em largar a escola, pensei muitas vezes em fazer muitas besteiras. Entretanto, aqui estou eu, saudável e bem, novamente. Bom, acho que o que eu tenho para falar mesmo é que vocês têm mesmo que pensar muito no que vocês vão falar para as pessoas, porque é que nem a Gabriela disse, você não sabe se isso vai machucar ou não a pessoa, e se você não conhece ela, você não pode sair por aí falando o que vem na tua mente. Não é assim que funcionam as coisas. Você não sabe qual é o psicológico daquela pessoa. E é isso.
Gente, me desculpa mesmo. Eu acho que vocês perceberam. A minha internet aqui caiu. Eu acabei saindo da reunião. Não sei o que aconteceu. Do nada, eu parei de ouvir o áudio de todo mundo e a reunião caiu. O que aconteceu quando eu estive fora?
A gente compartilhou um pouco das nossas histórias de infância sobre os preconceitos e bullying que a gente já passou.
Ah, tá. Obrigado.
Já obrigado por compartilhar sua história conosco. Realmente, a gente tem muito que mudar nessa sociedade. Galera, a gente tem aqui agora presente o Odinei William, é o nosso convidado de hoje. Ele é de Salvador, Bahia, e ele vai contar um pouquinho da sua história. Edney? Acho que não está escutando. Edney?
Oi, não ouvi. Minha mãe estava falando comigo, eu não entendi se falaram comigo.
Ah, sim. Ah, se você puder compartilhar sua história conosco, apresentar para o pessoal.
Tá certo. Bom, gente, boa noite. Desculpa aí, estava aqui conversando com minha mãe, acabei me perdendo um pouquinho. Meu nome é Dinei William, tenho 17 anos. Sou ator, modelo, poeta, produtor, empresário, enfim, diversas coisas. Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho da minha experiência sobre preconceito e bullying. Eu sou preto, de periferia, jovem negro, LGBTQIA+, né, bissexual, e eu nunca sofri muito racismo assim, explícito, né, explicitamente. Mas já sofri. Tô ocupado, mano.
Vou entrar aí rapidinho.
Passa.
Gente, probleminhas, mas ele já tá voltando.
Bom, gente, como a Joyce contou um pouco da experiência dela, se alguém se sentir confortável também para falar um pouco, compartilhar a história, porque aqui a gente quer conseguir ajudar vocês de alguma forma, nem que seja só escutando. Alguém se manifeste?
Oi, gente, meu nome é Natália. O Cadu fez a divulgação desse evento, desse debate. Fui professora de sociologia dele no ano passado e queria primeiro parabenizar vocês por essa iniciativa. Eu estou aqui mais como ouvinte, escutando o que eu tenho a aprender com vocês. Eu queria fazer um breve comentário sobre o que vocês trouxeram ainda há pouco com relação ao racismo e ao bullying. Quando vocês diferenciam discriminação, bullying, racismo, achei muito bom. Essa distinção, né, para a gente entender aí como que cada um e entendendo, a gente pode agir e combater, né, da forma adequada, quando a gente entende de fato o que que é cada um. E aí uma coisa que eu queria acrescentar é que no caso do racismo, a gente tem uma diferença importante, que é o seguinte: ele, além de uma discriminação, é um sistema de poder, é um sistema de opressão. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um amigo branco, e aí eu chamo o meu amigo de branquelo, ou se eu tenho preconceito contra uma pessoa que eu imagino alguma coisa dela, né, mas eu não tenho certeza, e aí eu começo a tratar mal aquela pessoa por algo que eu imagino sem conhecer, né? Preconceito. Vocês desculpem que meu filho entrou aqui agora e tá fazendo uma zoação, até me desconcentrei. Vamos colaborar, tá, amigão? Então, no caso do preconceito, do racismo, desculpa, ele é diferente em qual sentido? É que quando a gente tem preconceito racial, que é um preconceito específico, aquilo está dentro de uma lógica de poder. Por quê? Porque as pessoas brancas no Brasil, por exemplo, elas exercem as posições de liderança, os cargos de liderança, tanto na política quanto nas empresas. As nossas leis, como foram escritas, como foram construídas, claro que isso vem mudando com a luta do movimento negro, mas elas também são baseadas num preconceito racial, tanto que acho que vocês devem ter estudado em história que várias manifestações da cultura negra, como a capoeira e outras manifestações da cultura negra, eram consideradas crimes, certo? Então, é diferente quando a gente chama uma pessoa negra por um termo pejorativo do que quando a gente chama um branco, porque o fato da pessoa ser branca não vai fazer com que ela perca um emprego, com que ela não passe numa entrevista de emprego, com que ela seja um alvo de assassinato por policiais. Não sei se eu estou conseguindo traduzir aqui rapidamente o que eu queria contribuir com a fala de vocês, mas para resumir, quando a gente fala de racismo, a gente está falando de poder. Então, existe um grupo que, através de leis, de posições sociais e econômicas, exerce poder. E um outro grupo que está em posição desigual de poder. Por isso, o preconceito aqui, ele tem esse agravante, vamos dizer assim. Não que as outras formas de preconceito e discriminação sejam boas, claro que não. Mas o que a gente está tentando entender é que é como se o racismo fosse a base dos nossos preconceitos. Então, se você pegar a Angela Davis, que é uma ativista norte-americana negra, que foi do Partido dos Panteras Negras, ela fala assim, se a gente mexer na pirâmide social, né, em quem está lá embaixo, que são as mulheres negras, a gente mexe todo o resto da pirâmide. Então, quer dizer, se as mulheres negras crescem socialmente, se elas adquirem poder, se elas se empoderam, para usar a palavra que está aí correndo na geração de vocês, né, o empoderamento, todas as outras, os outros grupos sociais, eles também vão ascender socialmente, porque a gente mexe lá na base, né? Falando de poder, a gente tem aí um em cima, um embaixo, vocês estão entendendo? Então, as mulheres negras estariam lá na base, e aí se a gente promove esse empoderamento, a gente consegue promover igualdade para toda a população. E só para terminar, que eu já falei para caramba, em relação ao bullying, chamar atenção para a gente perceber, assim, né? Eu achei muito bacana vocês compartilhando as suas experiências. E ano passado a gente fez um trabalho sobre isso, tal, até com duas alunas que a gente até chamou, mas elas não puderam vir. E a gente teve acesso a uma pesquisa, que agora eu não vou saber dizer para vocês qual foi o órgão. Depois eu posso mandar para o Cadu, mas essa pesquisa foi feita com alunos do ensino médio e a maioria dos alunos que cometiam bullying disseram fazer isso em troca de popularidade. Então, eles faziam bullying porque aquilo trazia alguma vantagem para eles. Eles passavam a ser vistos como pessoas legais por algum motivo. Então, eles praticavam bullying para ganhar um status. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente se pergunta, mas todo mundo acha o bullying ruim, né? Então, por que que essas pessoas acham vantajoso cometer bullying? aí, né, que a gente se percebe, porque além do que comete o bullying, da pessoa que sofreu o bullying, a gente tem aí uma posição especial, que é a posição da plateia. A gente que está assistindo aquilo, qual é a nossa reação quando a gente assiste alguém cometendo bullying? A gente aprova? A gente fica mais próximo daquela pessoa porque a gente acha que ela é forte, que ela é poderosa, porque ela foi lá e detonou o outro? Vocês entendem? Então, quer dizer, todos nós, de alguma forma, participamos do bullying, até mesmo quando não somos nós que cometemos ou nós que somos alvo dele. Tá, gente? Era essa a minha contribuição. E, de novo, parabéns, tá?
Obrigada, Natália.
Muito obrigado. Gente, a Natália é uma das outras convidadas que eu tenho hoje, mas, né, ela é enrolada, então é coisa de se tratar com uma professora, né? Trabalha demais. Mas, Ednei, quiser prosseguir?
Oi, gente, boa noite. Tá tudo ok já, assim. Queria parabenizar aí a Natália, foi uma fala muito importante, né, trazida por ela. Eu gostei muito, acho que foi bem agregador para a noite. Mas deixa eu voltar aqui, porque eu estava falando que eu acabei me perdendo até. Vou começar do início. Bom, meu nome é Ednei William, tenho 17 anos, sou ator, modelo, poeta, produtor, empresário. E falando sobre o tema preconceito, discriminação e bullying, como eu disse, né, sou um jovem negro de periferia, 17 anos, LGBT, e não sofri muito racismo explícito, né? Pra quem não entende, tipo, o racismo explícito é aquela questão, ah, o seu cabelo é duro, ah, é preto da cor do... Enfim, né? Essas classificações que as pessoas sempre falam. Sempre tem aquelas coisas mais escondidas, tipo, ah, você trabalha aqui no mercado, e, enfim, essas coisas mais camufladas. Mas por ser LGBT, na verdade nem por ser, mas por parecer, né, na época quando eu era menor, ser gay, ter jeito afeminado, eu sofri muito preconceito na escola. Um dia mesmo, eu saí da escola e vim correndo até em casa, né? Achei um senhor no meio do caminho para me proteger, porque dois meninos da escola vieram atrás de mim para me agredir por nada, assim. E aí, no outro dia, minha mãe foi na escola para poder resolver e tudo mais. Enfim, e isso eu sempre sofri, até entender que eu precisava me impor de alguma forma, né? Como eu era muito jovem, muito novo, eu não entendia o que estava acontecendo. E também não me reconhecia como uma pessoa LGBT. Então eu não entendia porque aquelas pessoas estavam me agredindo só por achar que eu era algo, sabe? E mesmo que naquela época me denominasse como ou não, mas por que você agride alguém? E isso que a Natália trouxe sobre o poder, ele é muito isso. Porque o bullying, quem pratica o bullying, não é só para praticar. É tipo, a galera tira um sarro, né? Vê com uma brincadeira e tudo mais. Só que, na verdade, às vezes quem pratica o bullying, pratica para não sofrer o bullying, por exemplo, né? Então, assim, eu digo isso por experiência própria. Acho que na escola todo mundo já sofreu e já praticou o bullying. E quando a gente pratica, a gente sarra com o outro ali, tira uma risadinha, para que o outro não faça com a gente, para que a gente não passe por aquilo que a gente já passou. Quando deveria ser o contrário, né? Que a gente não fizesse para que ninguém fizesse com a gente. Então, é um processo muito difícil. Outra coisa que a Natália trouxe também, que eu acho muito enriquecedor, é essa questão da diferenciação do preconceito, da discriminação e do racismo, né? O preconceito, já disse a palavra, um preconceito, é um conceito antes de conhecer, é quando você subestima alguém só porque você acha que aquela pessoa é inferior a você, quando você subestima alguém por ser mulher, quando você subestima alguém por ser negro, quando você subestima alguém por ser LGBT, por ter mais idade, e aí você fala, ah, não vai conseguir fazer isso, ah, não vai passar na entrevista, ah, não vai. Tem a discriminação, que é quando você divide, né, pessoas, povos, e fala, esse povo pode isso, esse povo não pode aquilo, e tem o racismo aí que a Natália trouxe, que é super importante, que é quando um povo, né, no nosso caso, do racismo de pessoas pretas e de pessoas indígenas, como aconteceu também com os judeus, que foram aí, ai, meu Deus, dilacerados por um outro povo. Vamos falar aí do branco que escravizou as pessoas negras, que colocou como escravos, colocou para trabalhar sem nada para comer, sem salário. Enfim, né? A gente negro não tem poder sobre o branco. Quando a Natália fala em relação, como é que a gente vai falar para uma pessoa branca? Ah, seu branquelo. Mas não vai, é um preconceito, é um ato de bullying, é um xingamento, é errado, mas não é igual. A pessoa preta, ela recebe aquilo de uma maneira mais dolorosa do que a pessoa branca, porque para a pessoa branca aquilo é um xingamento, mas não é para a pessoa preta que teve todo aquele sofrimento. Então, esses três aí, essas três diferenciações é muito importante e eu acho que é a forma que me fez melhor passar por tudo isso, né? De preconceito, de bullying, foi mesmo através da educação e do conhecimento. E quando eu digo educação e conhecimento, eu acho que eu não falo nem só da escola. A escola é importante para isso, mas eu acho que foram os outros cursos, né? Eu participei de uma escola artística chamada Teatro Escola, que é formada nessas pautas de LGBT, de negro, de cultura indígena, de comunicação. E quando eu entendi que eu podia me colocar, de que eu tinha que argumentar, de que eu tinha que falar, não, você não vai fazer isso, eu conheço meus direitos, as coisas foram mudando e as pessoas começaram a me respeitar. Que o bullying, ele tem a coisa do medo, né? A pessoa que pratica o bullying é poderosa porque você tem medo daquela pessoa. E aquela pessoa que fala, que conhece seus direitos, você respeita ela porque você tem um respeito por ela. Você sabe o que aquela pessoa está fazendo, você sabe que não pode mexer com ela, que você precisa respeitar. E acho que foi aí que eu consegui sair desse buraco de sofrer bullying por ser LGBT. Hoje em dia a gente ainda sofre muito, né? Homofobia, mas já consegue mais se impor, principalmente nesses ambientes onde todo dia você ouve uma piadinha. Acho que foi essa a forma. Bom, espero ter conseguido contribuir para vocês de alguma forma. Se quiser, alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser contar ou compartilhar algo, é isso. Obrigado, galera aí.
Ednei, eu não sei se eu já te falei, mas você é incrível. Você é um menino que tinha coração enorme. Você, sério, se você... Ai, cara, eu não sei descrever você. Mas, cara, você é uma pessoa incrível. Eu tenho muito orgulho de ter conhecido você. E agradeço muito. Eu agradeço muito os embaixadores que funcionou eu conhecer você. E você tem uma história incrível. A sua história incentiva, sua história me motiva. E saiba que você é incrível. Que você é essa pessoa forte que você é. E que nada vai... Então, muito obrigado por estar aqui hoje, por compartilhar isso conosco. E espero que essas pessoas tenham sido tocadas de alguma forma com sua história incrível. Muito obrigado.
Eu que agradeço, tá, pelo convite de vocês. Eu que agradeço também, embaixadores, a vocês, por estarem proporcionando esse momento muito massa de troca de conhecimento de pessoas tão maravilhosas que eu já pude perceber, como você, o Cadu, o Kaique, todo mundo do grupo de vocês. É uma iniciativa muito importante. Não podia deixar de estar aqui. Para mim foi um prazer. Pude ouvir também um pouco da fala da Natália, de algumas pessoas, quando eu cheguei já estavam falando. E isso é enriquecedor pra gente, essa troca. E é isso. Só tenho a agradecer e obrigado. Eu falo demais aqui.
Ednei, eu queria te parabenizar também, tá? É, você é uma inspiração para muitas pessoas, eu tenho certeza disso. E você falou que você tem 17, né? Só confirmo para ter certeza. Só com 17 anos você tem uma história incrível, uma experiência que você vai poder transformar isso em uma coisa boa e mostrar para outras pessoas que também elas conseguem e que elas não precisam desistir de ir para a escola ou desistir delas e não aceitar quem elas são e assumir quem elas são por conta de outras pessoas. É, você tem muita coisa ainda pela frente, muita história ainda vai vir para você contar, e você ainda vai poder contar sua história para muitas pessoas da nossa idade, quando você estiver mais velho, e elas vão olhar para você e olhar tipo, meu Deus, ele conseguiu, ele passou por isso, então eu também consigo. Então, de novo, parabéns, sua história é incrível.
Ai, calma, gente, obrigada, gente, pelo amor de Deus, estão me rasgando de elogios aqui, não me dou. E eu queria dizer para vocês isso, tipo, de verdade, obrigado por ser essa referência. E eu observei isso em outras pessoas, né? Tem uma frase que diz que é muito legal, que fala assim, que é não desista, tem alguém se inspirando em você. E uma vez eu me inspirei em outras pessoas para chegar até onde eu tô. É, quero ir muito mais longe, acredito que onde eu tô ainda é muito pequeno para parar. E é isso, a gente só não consegue se desistir. Se vocês têm um sonho, vocês vão em frente. A gente é capaz e responsável pelos nossos próprios sonhos, tá? Se a gente não for atrás de ninguém, ninguém, ninguém vai pela gente. Alguém pode ajudar, como muitas pessoas me ajudam, né? Mas se a gente não se mexer, não vai para frente, procura um curso online, faz, procura um projeto de empreendedorismo como escola empreendedora. Vocês estão aqui hoje participando dessa live. Essa iniciativa é massa, de verdade. Só tenho a agradecer e espero de verdade. Muito obrigado pela fala, Gabi, todo mundo aí. Me fortaleceu muito, principalmente nesse tempo de pandemia. É sempre bom ouvir um elogio. E, nossa, muito obrigado. Vocês são muito maravilhosos, abaixúrias. E parem com isso, que eu sou tímido.
Ednei, muito obrigado. Você é... E se alguém se inspira em você, pode ter certeza que essa sou eu. E como você próprio disse, né? Labaxurias! Então, pessoal, caso vocês queiram falar coisa que estão aqui presentes, caso vocês queiram acrescentar algo, falar algo, nós temos esse tempinho agora. A Amanda quer falar, pode falar, Amanda. Levantar a mãozinha. Pode falar. É só você ligar seu microfone do...
Ah, tá. Eu tô falando aqui mil anos. Ai. Então, gente, boa noite, tudo bem? Meu nome é Amanda, eu tenho 18 anos, eu sou de Contagem, né? Sou prima do Carlos e eu estudei minha vida toda em escola pública, né? Formei ano passado. Eu sou uma mulher que gosta de mulheres, né? Então, eu gostaria de dar o meu depoimento um pouco sobre o que foi falado aqui e expressar o que eu penso, né? Como é um espaço aberto a diálogo. Então, perdão pelo barulho se estiver aparecendo. Peraí, deixa eu fechar a janela aqui um minuto. Então, o que eu gostaria de falar é que eu acho que essa luta, né, contra o preconceito, contra o racismo, a homofobia e derivados, ela é muito maior e muito mais profunda e enraizada na estrutura histórica do nosso país e no mundo do que a gente pode imaginar, né? Principalmente também pelo nosso sistema econômico, né? O capitalismo, que é um sistema que exclui muitas pessoas e discrimina muitas pessoas, né? Tem questão também de rede social. E o capitalismo, ele é literalmente movido a dinheiro, né? O mundo é muito movido a dinheiro. Então, para a indústria da estética, para a indústria cultural, é muito mais vantajoso você não gostar do seu corpo, você, né, não se amar do jeito que você é. E o preconceito, hoje em dia, ele está de uma forma muito fragmentada, né? Muito disfarçada. Então, por isso que é tão importante, como vocês falaram, né? O Ednei falou, a Natália falou, né? Reconhecer cada um deles para que essa luta ela ocorra de forma mais significativa, né? Principalmente pela nossa sociedade ser uma sociedade muito patriarcal, né? Totalmente voltada para o homem. Tem também essa questão histórica do racismo, né? Do negro no nosso país, que é muito presente, que o povo negro sempre foi muito massacrado. Eu, como uma mulher branca, não é o meu lugar de fala, né? Mas tem toda essa questão que eu achei muito legal também, que foi apontada, né? Do racismo reverso, que é uma ideologia pregada muito hoje, né? Onde quer colocar o branco como vítima, sendo que ele sempre foi o vilão da história, né? Então, tem a questão da meritocracia também, que está muito presente na nossa sociedade. Então, assim, eu acho que a falta de conhecimento é muito presente nisso. Então, acho que realmente, nessa questão da evasão escolar, é muito prejudicial para o nosso país nessa questão. E é isso, né? É isso que eu tenho para dizer. Então, eu achei muito legal esse projeto que vocês estão fazendo, né? De conscientização mesmo das pessoas, que eu acho que quanto mais pessoas souberem, porque a falta de conhecimento é um mal muito grande na nossa sociedade, né? Então, eu achei muito legal. Eu quero agradecer vocês, né, por todo o conhecimento que eu pude adquirir aqui com vocês. E é isso, muito obrigada e boa noite.
Muito obrigado, Amanda. A gente quer por vocês terem disponibilizado um tempo de estar aqui hoje. Realmente significa muito para a gente está nessa batalha de combater a evasão escolar. E não só combater a evasão escolar, mas combater o preconceito, o bullying, a discriminação, combater isso precoce. A gente vai falar um pouquinho sobre autoaceitação, meditação, conhecimento. Então vai ser super interessante. E eu queria agradecer muito vocês que estão aqui hoje. Vocês disponibilizaram, assim, que pode até ser muito, dá para fazer muita coisa em uma hora, mas vocês esteve aqui conosco, e isso significa muito pra gente. Saiba que a gente está muito feliz de ter todos vocês aqui. E queria agradecer cada um, colocar né, no coração de cada um de vocês. Pois vocês são pessoas incríveis e vocês querem fazer a diferença. Pois vocês não estariam aqui hoje. Então, gostaria de agradecer de coração a cada um de vocês. E gostaria de liberar mais, caso alguém queira falar mais alguma coisa. Senão a gente vai encerrar a reunião agora. Caso vocês queiram acrescentar mais alguma coisa, vocês podem só abrir o microfone e falar. Beleza?
Então, gente, eu só queria agradecer mesmo a presença de todo mundo aqui no encontro. Agradecer muito o Ednei por ter aceitado o convite que eu enviei para ele para poder participar. Foi muito emocionante, muito rico o relato dele. Também agradecer a professora de Sociologia, a Natália, pela explicação que ela deu, o acréscimo que ela deu na minha fala. E é isso, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui presente.
Eu também queria agradecer a vocês por estarem aqui presentes hoje com a gente. Vocês colaboram muito para nossas vidas, né? Para a gente poder entender um pouco da história do outro, conhecer a história do outro. O Edney teve que sair, mas... Enfim. A história de cada um aqui, mesmo as pessoas que não falaram, eu acredito que cada um vive uma luta interna todos os dias. E eu queria falar para vocês que vocês vão vencer isso. E não deixem levar pelo que vocês escutam dos outros. Porque vocês são muito mais do que isso. Vocês conseguem vencer tudo que vocês escutam. Não deixa abalar. Escuta aquilo e pensa, eu não sou isso. E eu posso vencer, não preciso provar para essa pessoa. Mas eu vou mostrar que eu sou muito mais forte do que ela tá me falando. Complementando um pouco da fala da Natália, a gente pratica o bullying, a gente só. E, enfim, né? A gente fica ali do lado da pessoa que pratica o bullying justamente por isso, do que ela falou. Porque a gente vê aquela pessoa como ela é a foda, ela é a top, todo mundo tem medo dela. Então, se acontecer alguma coisa comigo, ela vai me proteger e ela vai me defender. Não, ela não vai fazer isso, você não vai ser o foda, você não vai proteger ninguém quando acontecer alguma coisa. Então, sejam vocês a inspiração de vocês. Não escutem o que os outros falam. Sempre escutem o coração e a cabeça de vocês. Muito obrigada, gente.
E lembre-se, sempre tem alguém que se inspira em você. Sempre. E sempre vai ter alguém que se inspira, que acha você foda, que acha você incrível. Então não ligue para as pessoas que querem falar mal de você, colocar você para baixo. Foque nas pessoas que querem seu bem. As pessoas que querem estar com você em momentos felizes, tristes, que apoiam e que levam você para frente. Então, não se deixe abalar por essas pessoas ruins que, infelizmente, tem no mundo. Então, novamente, queria agradecer muito vocês. E, cara, vocês são incríveis. Saibam disso.
Alguém quer falar algo? Não? Então tá. Foi isso, gente. O dia de hoje foi incrível. Foi, né, bem foda, enfim, escutar a história de vocês, como eu já disse. A reunião foi essa, né? Vocês estão liberados. E é isso, gente. Beijinhos.
Só queria passar algumas informações antes. A gente novamente vai disponibilizar um novo formulário para desta desse encontro. E amanhã a gente terá outro encontro de autoconhecimento, saúde mental e autoconhecimento. Talvez a gente vai ter uma pessoa ali muito especial, né? Global, vamos dizer, que vai estar nos acompanhando amanhã, mas não é nada. Mas a gente espera todos vocês no encontro de... e saiba que se hoje foi incrível, amanhã vai ser mais incrível ainda. Então é isso, agradeço muito vocês por estarem aqui hoje. Vocês estão liberados. E fique atento ao grupo, que a gente manda todas as informações por lá, ok? Muito obrigado. Um beijo para todos vocês.